E bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Agora eu vou falar sobre os blends ou cortes. Quer dizer, nem sempre aquela uva que está no rótulo, ela é pura. Quer dizer, tem misturas aí, Copelo.
Exatamente. A gente pode classificar ou enxergar os vinhos de várias maneiras. Uma delas é a composição de uvas. Um vinho pode ser chamado de varietal quando ele é feito de um único tipo de uva, uma única casta, ou pode ser chamado de corte, quando é mistura de castas. Lembrando que o varietal ele tem um mínimo daquela casta. Se vem no rótulo escrito Cabernet Sauvignon, quer dizer que ele tem um mínimo de 75% Cabernet Sauvignon, em alguns países 85%. Então, às vezes, mesmo quando vem no rótulo Cabernet Sauvignon, ele pode ter alguma coisa de outra uva, Cabernet Franc, Merlot, por exemplo. E quando é blend, ele é mistura de uvas. Ele pode ter 30% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot e 40% Carmenet, por exemplo.
Mas um blend, por exemplo, no rótulo nunca vem tipo Cabernet Sauvignon e é um blend. Vem descrito que é um blend, que é um...
Você pode ter no rótulo na frente dizendo Cabernet Sauvignon, e ele é majoritariamente Cabernet Sauvignon.
Certo.
Se você botar só Cabernet na frente, você tem que ter um mínimo de 75% de Cabernet Sauvignon. E você pode ter só uma marca, por exemplo, o nome do vinho chama Gilson, e atrás dizendo que uvas compõem aquele vinho.
Entendi. Tá?
Ou mesmo não dizer atrás que uvas compõem. Tá? Pode ser um nome fantasia e ser um blend. Agora, o que muito me perguntam é melhor ser varietal ou ser blend? Não tem lógica nisso. É melhor o vinho melhor é o vinho bem feito. Não importa se ele é varietal ou corte.
Agora, quando você fala de bem feito, qual a mistura que a gente faz? Porque se você pensar um blend, né, ele tem misturas de várias uvas. Só que as uvas têm que combinar entre si, ou é na hora da produção dele? Como é que funciona essa história de fazer um bom vinho com uvas diferentes?
Aí entra o enólogo, que vai justamente usar as uvas diferentes para alcançar o melhor resultado. Primeiro, tem que lembrar que todo vinho é mistura de uvas. Você não faz o vinho com uma uva só, um bago só. São vários bagos de vários cachos que vêm de várias plantas. Então, mesmo que o vinho seja 100% Cabernet Sauvignon, ele pode vir de vários vinhedos. A não ser que se diga lá que foi um vinhedo só. Então você vai ter Cabernet Sauvignon diferentes, mesmo no mesmo vinho. Tá? E o vinho, se você analisar com detalhe, com microscópio, cada barrica é diferente. Então eu produzo 100 barricas de Cabernet Sauvignon no mesmo vinhedo, ele tem diferenças. Então, essencialmente, o vinho é sempre um blend de vinhos diferentes. Tá?
Aí tá, mas se ele é um blend, por exemplo, um Cabernet Sauvignon, eu posso ter um puro Cabernet Sauvignon que tem uvas de lugares diferentes, que dão um sabor diferente. Quer dizer, nunca vai ter um vinho puro.
Se complementam.
Nunca vai ter um vinho puro. A história de um vinho puro não existe.
Você sempre vai ter um blend de cachos de uvas que vêm de plantas diferentes, mesmo que da mesma espécie, mesmo que na mesma casta. E num blend, vou dar um exemplo aqui do blend mais famoso que tem, é o corte, o assemblage mais famoso, que é o corte Bordalês, que foi criado em Bordeaux. As uvas principais são Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. O principal mesmo é Cabernet Sauvignon e Merlot. Por que misturam as duas? Porque cada uma tem uma característica e também elas amadurecem em momentos diferentes. A Cabernet Sauvignon amadurece 3 semanas depois da Merlot. Então, num ano mais quente, uma pode ser melhor que a outra. Um ano que choveu entre uma colheita e outra, a Merlot pode ser melhor. Você colheu antes da chuva, por exemplo. E mesmo que as duas vão bem naquele ano, a Merlot vai dar mais fruta, mais meio de boca, mais gordura. A Cabernet Sauvignon vai dar mais estrutura, mais tanino, mais longevidade. Então, elas se complementam. E o objetivo de você misturar uvas diferentes é alcançar mais qualidade, mais complexidade, pegando o melhor de cada uva. Tá?
É como se fosse desenhar o perfil do vinho com as misturas das uvas para que ele tenha uma certa identidade e não só na questão do sabor dele, mas, por exemplo, se ele vai ser um vinho de durar mais tempo, menos tempo, mais intensidade.
Isso. Você cria o vinho misturando as uvas diferentes. E como lembrei aqui, mesmo no varietal, 100% uma única casta, 100% Merlot, por exemplo, ele vai ter misturas de uvas que vieram de lugares diferentes, mesmo dentro de um espaço pequeno. Então, quando você, por exemplo, faz 500 mil garrafas de um vinho, você provou ali N tanques, N barricas. E as barricas têm uma diferença, porque a madeira não é uma coisa industrial, ela é feita de uma árvore que também é natural, e há variação de sabor de cada barrica para cada barrica. Então, muitas vezes, o grande enólogo, ele vai na vinícola para fazer o blend final, mesmo de um vinho da mesma casta, ele prova barrica por barrica, tem lá, prova 500 barricas num dia, diz, olha, essa aqui dá para o melhor vinho, essa barrica aqui vai ser descartada porque não está boa, e vamos fazer o vinho com essas 500 barricas, mais 300 mil litros de um vinho que está em inox para dar mais frescor, enquanto a barrica dá mais gosto de barrica, dá mais complexidade. Então o vinho sempre é um tipo de mistura. E quando é um tipo de mistura de uvas diferentes, a gente chama de blend ou assemblagem. E há vários blends famosos, como o de Bordeaux que eu citei aqui. Tá?
Então, quer dizer que eu posso pegar 1000 garrafas de um vinho produzido, de uma safra determinada, de um vinho que tem a mesma marca, mas ele não terá o mesmo sabor. O enólogo pode pegar a diferença entre eles. Não,
se vier com a mesma marca, Cabernet Sauvignon Gilson 2023.
Certo.
Ele selecionou as barricas, selecionou os tanques, misturou tudo.
E aí, perfeito. Tá.
A gente mistura as diferentes barricas antes de engarrafar para que elas fiquem com o mesmo sabor. Você engarrafou com o mesmo nome, é para ter o mesmo padrão. Tá?
Ou seja, o enólogo na prática é um artista. Ele vai ser o cara que vai fazer a marca, o sabor do vinho, vai dar a identidade.
Exatamente, exatamente. O enólogo é o artista, aí é o gênio, o criador lá, ele é um químico. Uhum. Ele vai provar, ele vai produzir, vai transformar a uva em vinho e depois vai selecionar e moldar esse vinho para que fique de uma boa qualidade.
Então, quando
uma certa característica. Né?
As grandes marcas mudam de enólogo, é que nem um grande restaurante que muda o chefe, vai mudar muita
coisa.
Mais ou menos isso.
E muitas vezes você tem o mesmo enólogo há 30 anos, mas que tem o seu assistente que acompanha ele há 20 e que vai assumir quando ele se aposentar. Tá?
Que aí você passa do mestre para o aprendiz. Tá? Por isso que você vai preparando o substituto para que ele leve a identidade e o trabalho.
Também, pode ser. Ou às vezes a empresa muda o enólogo mesmo porque quer mudar o padrão, contrata alguém melhor, alguém diferente, com um estilo diferente. Então tem isso sim, tá? O enólogo é o autor que assina o vinho.
Então isso pode gerar um impacto na marca, se ela muda o enólogo, vai ficar diferente esse vinho, vou ficar meio atento como é que vai ficar. Então.
Sim, pode acontecer. E acaso, a gente sabe que até a safra tal era enólogo tal, dali pra diante mudou um pouquinho o estilo que mudou o enólogo.
Então quer dizer que o enólogo pode ser o sucesso e o fracasso de uma marca, se ela trocar.
Sim, pode. Rapaz. Totalmente. Ah, lembrando que o enólogo tem uma equipe. Se a vinícola for grande, ele não trabalha sozinho. Tá?
Mas ele é o mestre,
tem que
né?
Ter... Sim, ele é o mestre. Tem que ter o estagiário lá de plantão, de noite, vendo se está tudo bem com os tanques. Tá? Por exemplo, o enólogo pode estar em outro país, ligando. E aí, está tudo bem aí? Ah, aconteceu isso no tanque tal. Ah, então faça isso.
Certo.
Então você tem ali...
Ou seja, ele tem que administrar o tempo todo a produção e ele assina aquilo com a responsabilidade de assinar algo com qualidade daí.
Sim, lembrando que uma vinícola grande pode produzir 100 vinhos diferentes, entendeu?
E se der alguma coisa errada, chama o enólogo, é isso?
A culpa é do chefe.
Tá certo. Copelô, obrigado.
Do estagiário, né?
Do estagiário. A culpa é do estagiário. Copelô, obrigado pela conversa. Até o nosso próximo encontro. E você pode entrar em contato com o Copelô pelo Instagram, @marcelocopelo, com dois L's, ou no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu.